Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast.
Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Começando mais uma News Semanal, tô aqui com o Pietro. Tudo certo, Pietro?
Fala, tudo bem? Até que foi agitadinha essa semana. Tem várias notícias de banco, pra variar. TikTok tá aqui de novo, Linkstone aqui de novo, velhos conhecidos já.
Pra compensar um pouco semana passada, né, que foi um pouquinho mais tranquila, que dá pra chamar assim, comparada às outras, ela foi mais tranquila.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Eve. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas pra economizar plástico. Ou seja, a Eve é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaEve e pega o seu descontinho. Eve que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda.
Vamos para a notícia dessa semana. Não dá para a gente não endereçar o bode na sala, que é o TikTok. A gente falou muito do prazo que o Trump deu para definirem, né, a questão da venda das operações, como que vai ficar. E saiu a notícia aí que a Oracle, então, ficou com o TikTok nos Estados Unidos. É isso mesmo ou tem coisa aí nas entrelinhas, Pedro?
Tem coisa nas entrelinhas. A gente falou aqui ali daquela nova regulação do governo chinês de que para vender qualquer tecnologia de inteligência artificial de recomendação baseada em dados precisava da autorização do governo chinês. E a mentalidade do governo chinês tá mais na linha de eu prefiro fechar o TikTok nos Estados Unidos do que vender qualquer inteligência para eles. E o que acabou acontecendo foi que o TikTok oficialmente recusou a proposta da Microsoft, então deu um não para a Microsoft e tentou chegar num meio termo com a Oracle. A Oracle não comprou a operação nos Estados Unidos, mas ela virou um Trusted Technology Partner, que ninguém explicou direito o que é, mas aparentemente a Oracle vai cuidar das operações de cloud nos Estados Unidos e naquelas outras regiões que a gente tinha comentado, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. O interessante é que o Google tinha um acordo de mais ou menos $800 milhões com o TikTok para fornecer soluções de cloud, então também não está muito explicado como fica isso, mas não é a venda que se esperava, não é a venda que o Trump pediu, é apenas um parceiro confiável de tecnologia, digamos assim. Traduzindo porcamente no meu entendimento, é como se fosse um tutor para o TikTok nos Estados Unidos. Assim, olha, a Oracle vai supervisionar para garantir que eles não façam nada de errado. Apesar do Trump falar muito dia 15, o prazo, na verdade, dia 20 de setembro. Então, para quem está ouvindo, hoje a gente está gravando na quinta-feira, dia 17. No final de semana, a gente deve ter uma decisão. E o que facilita para o lado da Oracle é que o CEO, o Larry Ellison, ele é um apoiador ferrenho do Trump e ele é muito próximo da administração Trump.
O Larry Ellison, que é quase conhecido como o Tony Stark da vida real, né?
Então, isso ajude a convencer o Trump a não ser de fato uma venda e chegar num meio termo ali. Bom, vamos ver. Até o momento que a gente está gravando o podcast, não saiu nenhum comentário do governo, da administração sobre essa venda. Vale lembrar que o TikTok está com uma ação na justiça para suspender o potencial bloqueio dos serviços nos Estados Unidos. Então, por enquanto, o que se tem é isso. Oracle como um Trusted Technology Partner do TikTok nos Estados Unidos. E um não oficial para a Microsoft.
É, então a coisa começa a se organizar, né? Começa a definir aí quais são os próximos passos, mas pelo jeito bem diferente do que se anunciou no começo, né? O que se falou muito no começo da venda da operação total. Então, talvez o CEO, né, do TikTok nos Estados Unidos, que era o Kevin Mayer, né, que a gente falou aqui, que renunciou recentemente, ele viu que a treta ia ser grande demais, falou, cara, vou pular desse barco.
É, e junto com a proposta ali da Oracle, parceria com o TikTok dobrou a aposta ali em número de geração de empregos, que a gente tinha falado aqui de 10 mil, que eles lá atrás tentaram propor como uma forma de amenizar, e agora eles já estão falando de 20 mil novos empregos nos Estados Unidos. Essa proposta, no final, ela acaba sendo uma solução inteligente, porque não desagrada aos dois lados. O Trump, ele tem ali uma bandeira para levantar, olha, eu consegui trazer isso para a segurança americana e alavancar um parceiro americano, uma empresa americana, americana, a China, ao mesmo tempo, não está vendendo a tecnologia do TikTok. Seria um meio do caminho intermediado pela Oracle, que conseguiu unir bem os dois lados, mas vamos ver se, de fato, vai ser costurado esse acordo.
É, então, ainda temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem...
Não está acabada.
E vindo aqui para o Brasil, o BTG, né, vai entrar no varejo. Né, vai ter duas novas plataformas. O BTG+, o BTG Plus, vai ser voltado para pessoas físicas. E o BTG Plus, ou BTG+, Business, vai atender micro, pequenas e médias empresas. É um movimento interessante do BTG, que, né, que teve um foco até então bem diferente. Nunca foi varejo, né, sempre teve uma pegada de investimento, né, e uma relação muito próxima com o poder público também, né, para financiamento de obras. E se você acompanhou o Jornal Nacional aí nos últimos anos, você viu que, né, pelo menos para o André Esteves, as coisas não terminaram tão bem. Mas ele está chegando aí agora no varejo bancário. O BTG, lembrando, né, tem um programa de aceleração de startups super legal, que é o Boost Lab, né, que eles fazem em parceria com a Ace. Eles já aceleraram várias startups super legais, vem dando um resultado bem interessante aí, liderado pelo Fred Pompeu.
Esse movimento do BTG já vem sendo falado há um tempo. O próprio CEO, Salute, ele falou que isso já se discute desde meados dos anos 90 e que eles acharam que agora era o momento de entrar mais um nessa concorrência, né? E eles esperaram todo mundo virar para esse mercado para entrar também. Mas o BTG+, e o BTG+, Business ou Plus, como seja, eles já estão disponíveis para quem tinha cadastro na plataforma de investimento do BTG Pactual Digital, e a partir de janeiro vai estar aberto para qualquer um que esteja interessado. Hoje eles já começam com alguns serviços, a tendência é ir colocando cada vez mais funcionalidades, um cheque especial, financiamento de veículos, home equity, seguros, naquela linha que a gente conversou semana passada de One Stop Shop, concorrendo aqui direto com o público de XP, acho que não muito com o público de Nubank, porque a base do BTG é uma base muito premium, é uma base de classe mais alta, e a tendência deles é de tombar essa base pro BTG Plus. Então eles vão oferecer cartão de crédito Black Platinum, programa de fidelidade, Investback, ou que é cashback de investimentos. E uma coisa interessante é que, para quem acha que o BTG é só banco de investimento, não é mais, tá? O BTG já tem uma carteira de crédito relevante, já faz crédito para empresa hoje. A conta digital, ela já vem nessa linha de aumentar os serviços. Hoje, a carteira de empréstimo do BTG para empresas é de quase 5 bilhões. Então, e só, acho que nos últimos meses aqui, eles emprestaram cerca de 1 bi. Então, oferecendo mais serviços numa base que eles já têm, e vai ser mais um competidor naquela linha de One Stop Shop que a gente contou semana passada.
E que tem sido, né, o direcionamento, o caminho que várias empresas têm seguindo, né? A gente falou do Nubank, o XP naturalmente é uma gigantesca, né, desse mercado. Então, mais um player bem relevante, né, como o Pedro comentou, e, né, tem coisa muito legal para agregar. Interessante, né, que é um, como você citou, Pedro, é um player que ele tem uma base mais premium, então até a visão de mercado dele é diferente do Nubank, né? Então, isso pode trazer aí serviços, né, e produtos bem diferentes para o mercado do que a gente tem visto com o Nubank e agora no Nubank Easy Invest.
É, esses dois mercados, que na verdade estão virando um só, que é de banco digital e de plataforma de investimento, pô, isso vai virar uma briga de foice no escuro, porque tá todo mundo oferecendo serviços parecidos, cada um nas suas bases. Preço a gente viu que já começou a cair, XP e Rico cortaram, XP 75%, Rico 100% da taxa de corretagem. Vai ser uma briga ferrenha, bom para consumidores, bom para gente que tem agora mais opções, e os bancos mais preocupados em atender bem a gente. Mas assim como aconteceu em meio de pagamento derrubando taxa, e agora com o Pix tende a ser uma outra briga, esse setor de banco de investimento, banco e plataforma de investimento, vai virar uma briga ferrenha.
Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e, em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br.
E continuando então no tema de banco, Pix e afins, o Bradesco está, né, pretendendo investir aí 100 milhões de reais, um belíssimo dinheiro, no Bitz. O que é o Bitz, Pedro?
O Bitso é uma carteira digital, é a segunda iniciativa. Sinceramente, assim, eu sou um pouco descrente do porquê de ter carteira digital ainda agora que a gente tem o Pix. Antigamente, você pagava no mobile, você pagava só com o QR Code, você tinha benefícios ali dentro, mas isso vai perdendo um pouco de sentido quando a usabilidade fica muito parecida com o de um pagamento normal, só que no modo normal de pagamento de um banco, você ainda tem a conta atrelada. Então, eu acho que carteiras digitais e contas digitais, elas deveriam migrar para o mesmo caminho. E, além do mais, as carteiras digitais nasceram, né? A gente sabe, como arranjos fechados. PicPay você só transfere para quem tem PicPay. Você só paga em restaurante que aceita PicPay. A tendência é isso abrir. Eu não apostaria no futuro de carteiras digitais de forma separada de conta digital, que apesar de serem coisas diferentes, o que importa é o que o cliente usa, a experiência do cliente. E para mim, pagar uma conta escaneando um QR Code com uma carteira digital ou com uma conta digital e transferir para alguém com os dois, se for interoperável, tanto faz. Então não tem muito por que eu abrir uma conta numa carteira digital se eu já tenho uma conta digital que me oferece tudo. Mas o Bits vai ser a carteira digital e conta de pagamento do Bradesco. Eles vão investir 100 milhões de reais no primeiro ano de operação. Não é pouco dinheiro. Eles querem nascer grandes já. Não faz parte da iniciativa do Next. É um terceiro pilar na estratégia do Bradesco. O primeiro é o próprio banco. O segundo é o Next. E o terceiro é a Bits. Segundo entrevistas ali, o Bits ele já nasce fora do Bradesco, diferente do Next, ele nasce como uma empresa separada, porque o Bradesco queria que essa unidade fosse uma fintech e viu que a velocidade não seria a mesma se estivesse dentro do banco. Ao mesmo tempo que você olha para o Itaú, para o It, e já começam boatos de que o It está flopando, de que não está tracionando como eles gostariam e que o Itaú estaria repensando a atuação do It. Eu achei meio doideira esse movimento do Bradesco, mas vamos ver, 100 milhões é muito dinheiro. É difícil você não virar um negócio quando você tem tanto dinheiro assim no bolso.
O Bits fala que a projeção deles é para que em 2 ou 3 anos eles cheguem a mais de 20% do mercado de carteiras digitais.
O ponto é o que é esse mercado de carteiras digitais, né?
Exatamente. Então, né, mais um player de carteira digital chegando, atrelado a um grande banco, né, que é o Bradesco. E eu, particularmente, né, já comentei isso em outro momento, sinto que a gente ainda está passando aquele momento em que todo mundo quer ter carteira digital, todo mundo vai fazer sua carteira digital. Está cada vez mais fácil, né? Você tem várias empresas que permitem que você crie a sua carteira, né, de uma forma relativamente rápida e relativamente barata, principalmente comparado a 2, 3 anos atrás. Mas eu acredito que no médio prazo, essas iniciativas vão começar a morrer e a gente vai começar a ver algumas consolidações de alguns grandes players. Depois que as coisas, né, começarem a andar, vai todo mundo entender de fato o que é isso, e aí você começa a adaptar essas realidades, né? Então, talvez o It não seja só uma carteira digital, ele se adeque a uma outra realidade do Itaú, né? O PicPay se integre com algum outro grande banco, você tem também um outro braço dele, a Bits é a mesma coisa, a galera tá surfando a onda para criar, então quem tem empresa de criação de carteira digital tá lavando a burra, como diz minha mãe, enchendo o bolso de dinheiro, mas em breve, eu acho, né, posso estar gigantescamente errado, e que a coisa não vai sustentar durante tanto tempo, não.
Vale lembrar que o PicPay mesmo já tem uma parceria profunda com o Banco Original. Agora, se eu não me engano, o Banco Original tem uma participação relevante ali do PicPay. É o maior acionista do PicPay. O PicPay tem 20 milhões de contas, cresceu muito recentemente na pandemia, as parcerias que fez com o governo. Mas acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem um PicPay instalado e não usou, ou tem porque recebeu 20 reais de alguém ali no PicPay. Eu truco muito essas bases de usuários gigantes de carteiras digitais. Eu tenho 4 instaladas, não uso nenhuma. Uso quando tem promoção num restaurante, uso quando me dá algum benefício, mas não uso de forma recorrente. Pensando como usuário, quando a Fischer a gente cria negócios, a gente sempre pensa no cliente. A gente brinca que a tecnologia por trás, para o cliente ela não importa, ela é só um enabler. O meu ponto é melhorar a vida do cliente e resolver uma dor. Se a carteira digital não resolve nenhuma dor diferente de uma conta digital e a conta digital ainda oferece mais coisa, eu não vejo muito ponto de existir uma carteira digital. Mas eu posso estar completamente enganado e ter um uso diferente para um público totalmente diferente que eu não esteja enxergando. Mas eu não vejo muito futuro em ter carteira digital só como carteira digital.
Estamos alinhados a isso, vamos ver se a gente está certo e a gente vai poder citar no LinkedIn daqui a um tempo, olha, a gente avisou lá em 2020 que isso ia dar certo. Ou se as pessoas vão guardar essa gravação e daqui a 2, 3 anos vão dizer, tá vendo, idiotas, como vocês estavam errados?
Essas previsões são maravilhosas, porque se a gente errar daqui 2 anos, ninguém vai lembrar, só a gente mesmo. E se a gente acertar, a gente vai se vangloriar nas redes sociais, como
exato,
você falou.
Exato. Então, pessoal, esperem um recap desse assunto em 2022. Tá? Bom, seguindo aqui para a próxima notícia, a gente tem a Yugo, né, que é uma plataforma de automação bancária. Talvez alguns dos nossos ouvintes até usem a Yugo nos seus negócios, né? A Yugo tem três linhas de negócio, né? Ela tem um serviço de contas digitais corporativas, né, que automatiza todo o processo de recebimento da companhia, né, eliminando a necessidade de um banco em si. Ela tem uma solução white label, né, que permite que outras empresas, como Conta Azul, Dollar Hero, por exemplo, ofereçam wallet, serviços financeiros para sua base de clientes, né, como a gente estava comentando. E também tem uma solução de pagamento recorrente, né, que está super em voga com esse crescimento do mercado de assinaturas e serviços que a gente vai comentar na sequência. A Yugo anunciou que captou 120 milhões com a Goldman Sachs Merchant Banking, que é o braço de private equity do famosíssimo banco de investimento Goldman Sachs, que liderou essa rodada, né?
A Yugo, você falou, ela focou ali em atender empresas e fazer o back. Se você tem uma conta ou usa Conta Azul, Dog Hero, Contabilize, alguma dessas, você usa diretamente os serviços ali da Yugo. Empresa investida ali da Indicator Capital, do Martin, do Derek. Super deal aqui. Pô, parabéns pro pessoal lá, pro Patrick. O Patrick, essa semana, estava acompanhando uma discussão dele num grupo aqui de WhatsApp de payments, jogando algumas polêmicas no ar sobre o Pix. É, acho que isso mais pra frente é legal da gente abordar aqui, mas a rodada em si é um Series A aqui para dar fôlego no desenvolvimento de novos produtos. Segundo a reportagem do Brasil Journal, eles já estavam muito próximos de um break-even aqui. Em 2019 a receita da empresa foi de 40 milhões, esse ano a expectativa é de 70 milhões, então cresceu muito.
Acho que vale citar também que eles foram fundados em 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2013, e desde então eles têm dobrado de tamanho todo ano.
Isso.
Do primeiro para o segundo ano é relativamente fácil, né, que você começa do zero, mas você fazer isso durante 7 anos seguidos, meu amigo, não é fácil não, viu? Hoje eles já atendem mais de 5 mil clientes diretos e tem mais de 60 mil contas aí na base.
Esse foi um salto grande, né? Porque até hoje a Yugo tinha levantado 12 milhões e agora em uma rodada só levantou 10 vezes mais do que as três captações anteriores que levantaram 12 milhões. Então, parabéns pro pessoal lá. É um desses players relevantes no mercado de meio de pagamento. Acabou de conseguir a licença ali do Bacen. Então, vamos ver. Vamos ficar de olho neles.
Eu dou parabéns também pro pessoal da Yugo e também desejo boa sorte, né? Que às vezes a gente acha que o cara captou 120 milhões e vai colocar 120 milhões no bolso para comprar uma casa na praia, não sei o quê. É, a gente não tem ideia é o que passa o empreendedor que capta um valor desse com as metas gigantescamente agressivas. Então, tenho certeza que o pessoal agora vai dormir menos ainda do que já dormia. Vai ter uma pressão de meta e resultado monstruosa, né? Que o time inteiro com certeza vai ter que bater, né? Para seguir aí na jornada. Mas com certeza, é um novo momento para a Yugo, né? Vai estar bem capitalizada com esse investimento liderado pelo Goldman Sachs. E vamos para a próxima etapa, né? Agora capitalizados, tem bastante chance aí de seguir nessa caminhada para cima, né? Estamos aqui acompanhando e torcendo para que dê tudo certo aí com o pessoal da Yugo.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
Indo para a próxima notícia, a gente fala do Santander, que fez um spin-off, não é nem um spin-off, né? Fez um spin-out da Santander Innoventures, né? Que era o braço dela de investimento em inovação e investimento em startups. Né? E o Santander Innoventures vai começar com 400 milhões de dólares para alocar, né, em fundos e nas iniciativas que vai atuar.
Aqui no Brasil, o Santander Innoventures já tinha feito dois investimentos, um na Creditas e outro na A55, mais recente, que foi agora em junho. Na Creditas foi no passado, se eu não me engano. E agora eles estão fazendo esse spin-out do braço, que vai se chamar Mouro Capital, e vai ter aí um cheque de 400 milhões de dólares para investir em startups. A justificativa ali é de dar mais agilidade e dar mais independência para conseguir investir independente da estratégia do banco. Então, mais um player aqui de investimento que recentemente começou a olhar aqui também para o Brasil.
E super legal eles criarem, né, essa independência do Santander Innoventures já com 400 milhões, né? Eles tinham, se eu não me engano, 200 milhões antes, né, quando estava ainda dentro do guarda-chuva aí do Santander, mas agora eles vão duplicar essa capacidade para um valor bastante considerável aí.
É, e nessa linha de bancos, a gente nem tinha colocado aqui como uma notícia para comentar, mas acho que vale o destaque. A Quanto, que é uma plataforma de APIs de Open Banking, anunciou ontem que recebeu um investimento e entre os investidores estavam Kasek, Bradesco e Itaú. Ou seja, Bradesco e Itaú investindo juntos na mesma plataforma. Bradesco investiu através do InovaBra Ventures, que é o braço de investimento Venture Capital do Bradesco. E o Itaú foi um aporte direto do banco mesmo. Mas super interessante ver os dois bancos, que são dois concorrentes clássicos, investindo na mesma plataforma ali de infraestrutura. Vale lembrar que isso não é novidade. A Tecban é dos bancos, é bolsa, foi assim. Então, muito legal, parabéns lá pro pessoal da Quanto, e 15 milhões de dólares também é um bom dinheiro.
Ah, sem dúvida. A gente vai falando aqui, né, dessas cifras astronômicas e começa a achar que 15 milhões de dólares é pouco dinheiro, mas tá louco. É bastante coisa para trabalhar.
É muito dinheiro.
Bom, outra notícia agora, vamos trazer o SoftBank, né? Famosíssimo SoftBank. Talvez tenha ficado um pouco fora das notícias aí nos últimos meses, né? Principalmente depois do... Será que dá para dizer que é um vexame? Toda a confusão que o WeWork passou, né, nos últimos tempos, depois que fez aí a submissão para o Ethiopia?
É, o registro, submissão.
Beleza, então não estou tão errado. Então, quando eles fizeram o registro lá para o IPO e que começou, né, todo aquele escrutínio público que levou, né, toda a reformulação do WeWork. O SoftBank está organizando, então, uma venda da empresa Arm, que ele comprou recentemente também, né, por 40 bilhões de dólares. E aí, eu gostei muito da matéria do TechCrunch, que o título dele fala assim: SoftBank pode, se impressionem com isso, lucrar com a venda do Arm. Então, né, a gente vê o histórico aí do SoftBank, né, botando dinheiro em diversas empresas que todo mundo conhece e tem operações negativas, né, WeWork, Uber, né, uma infinidade de outras que operam negativo até hoje. Então, parece ser novidade aí para o pessoal do SoftBank. O cara não está acostumado a lucrar com startup, não está acostumado a lucrar com essas vendas.
É, o SoftBank foi do principal cara do mercado para quase, não vou dizer piada, mas para um sinônimo de como não cuidar do seu dinheiro. Depois do escândalo ali do WeWork, tiveram algumas outras baixas para o SoftBank, mas aqui é potencialmente uma vitória. Em 2016, eles tinham comprado a Arm por 32 bilhões de dólares, e agora a Nvidia, que produz placas e processadores, está comprando a Arm inteira aqui por 40 bilhões. Então, vai lucrar 25% em 4 anos. Não é o esperado de VC, mas é muito bom para um retorno de menos risco, assim, digamos. E a Arm, ela faz o design de chips, que são componentes de placas e quase todos os computadores aqui, todos os computadores têm chips, mas eles não fazem o chip em si, eles não produzem o chip. Eles fazem o design do chip e a própria Nvidia já usava os serviços da Arm. E uma preocupação aqui dos concorrentes é se a Arm vai continuar prestando serviços para outros que não a Nvidia. Segundo informou aqui a matéria do TechCrunch, a intenção é sim que continue como um braço independente, mas isso abriu os olhos dos concorrentes. Um ponto interessante aqui é que a Nvidia, que pô, é super recente nesse mercado, não no mercado de startups, mas no mercado de empresas, para startup ela já é até que velha, ela já vale 300 bilhões de dólares, tem capital aberto, e como comparação a Intel, que sempre foi a gigante do setor, vale 210. Então, é uma empresa que em pouco tempo conquistou uma relevância considerável.
Indo para a nossa próxima notícia, a Apple também estava aqui, né, na batalha com a Epic Games e quem vai cobrar 30%, quem não vai, sátira do 1984, toda aquela zorra que a gente acompanhou nas últimas semanas, aparentemente fez algumas concessões na App Store. Eles abriram mão então, Pietro, dos 30% de comissão?
Não, óbvio que não. Você vai dar dinheiro por aí? Eles também não querem. Cara, segundo a Apple anunciou isso como se fosse, nossa, várias mudanças legais. Aí o pessoal do outro lado falou, pô, mas não muda quase nada. Então, na verdade, o que eles fizeram foi que eles mudaram um pouco ali as regras de serviço para que plataformas como o xCloud da Microsoft, por exemplo, ou o Stadia do Google, conseguissem oferecer a sua plataforma de jogos dentro dos serviços da Apple, dentro dos sistemas operacionais da Apple e da App Store, mas ainda assim, o usuário ele não entraria só na plataforma e faria tudo na Stadia, por exemplo, ele teria que baixar jogo por jogo diretamente na App Store. E aí, segundo os concorrentes, segundo o Google, a Microsoft, as donas dessas plataformas, falaram que, porra, isso não muda quase nada, porque a experiência do usuário não é uma experiência de plataforma, é uma experiência de baixar um aplicativo um por um. Então, continua a briga nesse sentido. A gente lembra que a Epic Games e a Apple estão em briga, e essa semana engrossou o couro em outro lado. Spotify, que já tinha se posicionado do lado da Epic Games nessa discussão, veio a público de novo falar que a Apple não pratica um mercado justo, porque ela está preferenciando os serviços dela, justamente agora, nessa semana, que a Apple lançou dois novos serviços. Semana passada a gente comentou que ia ter o evento anual de setembro online, que não ia ter o lançamento do iPhone, que é tradicional para esse evento, mas teve o lançamento do novo Apple Watch. Eles lançaram não só a nova versão mais potente, mas como uma versão SE mais barata, seguindo a mesma linha de raciocínio do iPhone SE, que é um pouco mais barato, pela bagatela de R$3.800. Uma notícia interessante é que em 2009, a Apple já vendeu mais, não em número, mas em valor, de Apple Watch do que todo o mercado de relógios suíços. E aí ela lançou agora no evento dois serviços, o Apple Fitness Plus, que é uma plataforma de exercícios ali, e o Apple One, que é um bundle, é uma junção de três serviços da Apple, que é o Music, o TV e o Arcade. Que o Arcade é uma plataforma de games da Apple, com jogos exclusivos, que você pode jogar tanto no celular, quanto no iPad, quanto no Mac. E esse Apple One ainda tem um extra storage de iCloud. E tudo isso por $20. E aí veio o Spotify, que, óbvio, é um dos competidores ali do Apple Music, e que pode sofrer muito com isso, porque do mesmo jeito que a gente comentou lá atrás, que a Disney tinha um grande diferencial lançando o serviço dela, porque ela tinha séries e filmes como os outros, mas ela tinha também, por exemplo, esporte, canais de notícias, e a Amazon, no Amazon Prime, no mesmo pacote você tem entrega de graça e a TV, a Apple tem o Apple Music, o Apple TV, o Arcade e o iCloud. Então, óbvio que o Spotify se sentiu ameaçado, mas veio defendendo que a Apple dá preferência para os produtos dela e usa da posição dominante dela para atuar de forma injusta no mercado. Do outro lado, a Apple fala, cara, eu só estou oferecendo um serviço que é melhor para o meu cliente, e ele pode escolher entre o seu ou o meu. Esse é um mercado aberto. Então, continua a briga, e acho que tem um ponto delicado aqui, que se lá atrás os reguladores já estavam falando desse monopólio das big techs, de que eles tinham poder demais, de que eles tinham verticalizado muito a cadeia, quando ela começa a entrar em serviços além do hardware, isso fica cada vez mais evidente e provoca um descontentamento maior ainda entre os reguladores. Então, assim como o TikTok, essa briga não está longe de acabar, e os reguladores vão ter um papel importante nisso. Os serviços, vale destacar, são a linha de receita que mais cresce dentro da Apple recentemente, e aproxima a Apple de outras empresas de tecnologia que oferecem software. A Apple é uma das poucas muito baseada em hardware. Vai ser interessante acompanhar esse desenvolvimento. Eles entenderam que software, na base gigante que eles têm, faz todo sentido. É o mesmo raciocínio do iFood, do Nubank, do Bank as a Service como um todo. Pô, eu tenho aqui já uma base de clientes, esse cliente compra o meu aparelho e ainda gasta mais $10 por mês com Spotify. Pô, eu quero que ele gaste esses $10 também comigo. Então, já que eu tenho ele na minha base, eu vou oferecer um serviço de música. Ah, ele gasta mais $10 com o Netflix? Pô, vou oferecer aqui também o Apple TV, que eu quero que ele gaste esses $10 também comigo. Então, no final, todo mundo segue uma lógica parecida, cada um brigando pelo seu, mas isso aqui tem chamado bastante atenção.
E como última notícia do dia, Pietro, eu descobri que a vida é uma mentira. Eu descobri que a computação na nuvem não está na nuvem. Ela está no fundo do mar. Essa notícia aqui, para você que já precisou recuperar celular no fundo da piscina, o celular que caiu na privada, que achou difícil, a Microsoft recuperou o data center dela, que estava embaixo d'água há 2 anos. Um data center inteiro, do tamanho de um container, que tinha servidores lá dentro, né, que eram pequenos clusters de computação na nuvem, que estavam localizados embaixo d'água. 2020 não tá fácil, viu? A nuvem tá debaixo d'água, é um negócio tá zoado demais. E agora eu entendi de fato por que se fala navegar na internet.
Olha só, tudo faz sentido agora. Mas pra quem tá achando que a Microsoft perdeu, caiu do navio, não é isso. Eles colocaram lá embaixo de propósito, porque eles estão fazendo um estudo comparando a qualidade e durabilidade estabilidade dos servidores embaixo da água e fora. É, e por que isso? A gente sabe que um dos maiores custos de manter servidor é energia, porque você tem que manter refrigerado. E coisas que são boas pra gente, seres humanos, como umidade do ar e oxigênio, são péssimas pra máquinas. Pra eles, ideal que seja seco pra não enferrujar nada e não oxidar nada. Então a Microsoft fez esse teste, colocou 855 servidores dentro de um container meio redondo assim, no fundo da costa ali da Escócia, que é um lugar frio, e ao mesmo tempo ela pegou um servidor igualzinho e deixou em terra. E eles, depois de 2 anos, quando abriram e foram testar, viram que só 8 servidores dos 855 tiveram problema, uma taxa muito menor de defeito do que os que ficaram em terra. Então talvez isso possa ser uma solução para essa crescente demanda de servidores e data centers, que cresce também com a demanda de energia. Vale lembrar que a Apple já fez ali o seu novo quartel-general, ele é todo abastecido por energias renováveis, e a ideia é que eles sejam zero emissão de carbono, ou seja, tudo que eles emitirem eles vão compensar nas próximas décadas, e isso é uma ótima notícia para as empresas de cloud, que pode diminuir muito o custo de manutenção, quebra menos e você gasta menos energia mantendo aquilo, e para o planeta é ótimo, né? Porque você diminui o consumo de energia, então não só economicamente como ambientalmente é muito bom. E a curiosidade é que nessa região que eles escolheram, a região inteira, ela já era abastecida por energia 100% renovável, solar, eólica, e o servidor estava lá embaixo do mar, conectado num cabo, mas funcionou super bem. Ainda é cedo para falar se, olha, todos os servidores vão estar debaixo d'água, mas é um experimento aqui de 2 anos da Microsoft que é um ótimo indicativo.
O Google tem uma iniciativa também parecida com essa, não de colocar de fato o servidor lá embaixo, né? Os servidores continuam na terra, dentro dos warehouses, né? Dentro dos depósitos deles, mas é muito perto, né? Esses depósitos são colados ali na orla de um rio, né? Também um país super frio, Suécia, Finlândia ou algo do tipo, e esses depósitos, eles captam a água fria desse rio, jogam para refrigerar os servidores e devolvem, né, depois de um tratamento, devolvem aí para o rio, né, então sem tanto impacto no meio ambiente. Também fazendo, né, tendo uma economia de energia gigantesca, é isso naturalmente, além de influenciar o resultado financeiro deles, né, já que diminui os gastos, tem um impacto aí para o planeta, já que é uma fonte de energia renovável. Então, particularmente, acho esses tipos de projetos espetaculares e fico muito feliz em ver esse tipo de coisa, né? Me dá uma empolgação, assim, muito massa em ver esse tipo de projeto. Pessoal, chegando ao final de mais uma news semanal, muita coisa legal que rolou hoje, tem muita coisa para semana que vem, né? Histórias vão continuar se desenrolando. Para você que está aqui pela primeira vez, não conhece o EmpreendaCast ainda, dá uma olhada aqui no nosso feed. A gente tem entrevistas com empreendedores contando suas histórias, tem mesa redonda de debate, tem pílula de conteúdo, tem os outros exemplares da News Semanal também para você ouvir, né, e ver tudo que rolou nesse período. E, claro, conhecer também a Fischer e a Snack, é o braço de conteúdo da Fischer, né, que a gente convida todo mundo para conhecer. Tem perfil no Instagram, no Twitter, no próprio site, que está super legal, super bonito. E se inscrever na newsletter que eles estão fazendo. Tem todas essas matérias que a gente está conversando aqui. Então, se gosta de receber notícia por e-mail ou prefere receber essas notícias por e-mail, fica à vontade, vai lá no site do Snack, se cadastra e toda semana você vai receber o que mais quente aconteceu no mercado de Venture Capital e inovação pelo mundo. Beleza? Galera, é isso. Obrigado, Pietro, mais uma vez, obrigado pela presença. Pessoal, até semana que vem e tchau!
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.